Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Eu sou Mel Vieira e hoje a minha entrevistada, minha convidada, é a professora e coordenadora do curso de terapia ocupacional da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, a doutora Maria Paula Panúncio Pinto, que também é pesquisadora do Laboratório de Ensino e Pesquisa de Terapia Ocupacional na Infância e Adolescência. Também desenvolve e participa de estudos sobre o desempenho ocupacional de crianças e adolescentes em contextos diversos. A professora Maria Paula tem experiência na área de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, estudando os efeitos da adversidade. Professora Maria Paula Panúncio, seja muito bem-vinda. Obrigada por sua presença.
Obrigada, Mel. Obrigada a vocês pelo convite.
Bom, é bastante interessante, bastante atual, né? O assunto de hoje. E eu gostaria que a senhora começasse explicando pra gente o que é violência de gênero.
Bom, bem simplificadamente, violência de gênero é uma violência que é cometida em função de gênero. O que, que isso significa? Por exemplo, a gente está falando, invariavelmente, de violência contra mulheres. Sem desconsiderar que a gente tem um arco-íris de gêneros para olhar agora, com todas essas descobertas, essas realidades novas que a gente está tendo que enfrentar, mas que o termo violência de gênero, ele se refere à violência contra mulheres. E violência de gênero é uma violência que a mulher sofre por ser mulher.
Simples assim,
Simples assim. Assustador assim.
Sim, muito assustador, né? Aqui no campus da USP, em Ribeirão Preto, nós temos a CAVE Mulheres, que é uma comissão formada para apurar denúncias de violência contra as mulheres, né, e gênero, da qual a senhora é a coordenadora.
Isso.
Quando se viu a necessidade de formar esta comissão aqui dentro do campus da USP?
Na verdade, essa demanda para olhar para as questões de gênero na universidade não é uma demanda nova, né? A gente foi, assim, testemunhando a organização das meninas em coletivos, começaram a chegar situações que as meninas estavam passando. Não é uma coisa deste campus. Na verdade, tem uma política mundial de equidade de gênero da ONU, levada à frente pela ONU Mulheres. Em 2015, a Universidade de São Paulo se tornou signatária de um programa da ONU Mulheres que se chama He4She. É um programa que quer alcançar equidade de gênero em 10 anos no mundo. Então, são 10 empresas, 10 universidades, 10 países que entram nessa proposta da Organização das Nações Unidas para trabalhar a equidade de gênero. Quando a USP se torna signatária do programa, também é criado o escritório USP Mulheres, que é um escritório voltado para questões de gênero na universidade. E assim, a comunidade da USP Ribeirão começou a apresentar demandas e pedir para que se olhasse para as questões de gênero aqui. Então, foi por conta dessas questões que começaram a borbulhar, que a comunidade começa a referir todo esse movimento mundial e a própria Universidade de São Paulo dizendo: vamos olhar para isso, agora teremos uma política para enfrentar a desigualdade de gênero. Nesse contexto é que nasceu a comissão. E tem uma coisa curiosa em relação à comissão, porque assim, algumas unidades criaram as suas próprias comissões. E existem 5 unidades que têm comissões próprias.
Aqui em Ribeirão.
Aqui nesse campus. Em outros campi também existem comissões criadas nas unidades. Mas Ribeirão tem esse diferencial, que é uma comissão que foi criada junto ao Conselho Gestor, junto à Prefeitura. Então, ela tem membras, a gente tem dito assim, só para reforçar, nós somos só mulheres na comissão, das 3, de funcionários, professores e estudantes, e de todas as unidades. A gente faz uma coisa supra unidades, é uma coisa mesmo do campus. Em qualquer unidade que aconteça qualquer situação de violência contra mulheres, a comissão pode
interferir,
atuar, né?
E essas situações de violência, elas são situações que, essas situações de violência atendidas aqui, elas são situações de violência vividas aqui dentro do campus ou são situações de violência vividas lá fora que são trazidas para cá pelas pessoas que ou trabalham, ou estudam, ou vivem aqui dentro do campus de uma forma geral.
É muito boa essa sua pergunta, porque tem uma polêmica muito grande sobre o que é ambiente universitário.
Uhum.
Porque assim, você vai dizer, a comissão atua só sobre o que acontece aqui dentro do campus, entre os muros do campus, né? E a gente tem estudado muito isso nas normas da USP, tem procurado entender bem qual é o conceito disso. E a gente entende que dentro da Universidade de São Paulo existe uma compreensão que ambiente universitário é qualquer espaço onde os atores estejam reunidos em nome da universidade. Então, o que acontece aqui dentro, sim, obviamente na relação professor-aluno, aluno-aluno, aluno-funcionário, né? Nas relações que acontecem dentro do campus, sim, pode ser, a gente pode estar atendendo a situações assim, mas situações que acontecem numa festa de república, que é uma república da USP, que as pessoas foram chamadas para ir à festa porque estudam aqui, ou numa atividade durante a semana de recepção que é feita fora dos muros, mas que está acontecendo em função de serem estudantes daqui, tudo isso pode ser trazido para a comissão.
São situações que acontecem em função da USP?
Isso. Envolvendo as pessoas que fazem o cotidiano da universidade, estudantes, porque sejam, sabe? Porque são pessoas que, por exemplo, uma festa numa república, ela é toda organizada, ela é toda pensada em função das relações que as pessoas estabelecem aqui,
certo,
como universitários, né? Não uma situação fortuita que possa acontecer, por exemplo, num estacionamento de supermercado. Eu trabalho na USP e você trabalha na USP, mas eu não te conheço, não sei que você trabalha aqui, você não me conhece, isso não tem nada a ver,
claro.
Entendeu? É em função mesmo dessas relações universitárias.
Certo, as nossas relações.
Isso,
aqui. Certo.
Nessa comunidade.
Ah, e que tipo de violência normalmente chega até a CAVE?
Olha, como é uma comissão de violência contra mulheres e gêneros, né, são situações de violência de gênero. Então, são situações que envolvem discriminação por gênero, desde piadas machistas na sala de aula, por exemplo, até o impedimento ou dificuldade de uma mulher ingressar em determinada área de estudo, porque é uma área que tradicionalmente é vista como masculina. Uhum. Isso é do cotidiano, sabe? São aquelas coisas assim que parecem que são bobas, mas que são coisas que vão minando a confiança da mulher, porque todo dia elas se repetem, sabe?
Sim.
A mulher é a única mulher do grupo de pesquisa, é ela que faz o café. E todo dia tem alguma piadinha idiota em função de, nossa, seu café tá bom, você já pode casar. Tipo, isso parece que é uma coisa tão boba, mas assim, as mulheres têm dito repetidamente, as alunas, muito jovens têm dito, professora, a única coisa que uma mulher quer na vida não é casar.
Sim.
Né? E essas coisas, elas são tão naturalizadas e parece que isso é uma coisa tão sem importância que elas vão sendo repetidas todo dia. Então isso assim, parece que é uma coisa banal. No cotidiano, as mulheres terem que enfrentar piadinhas, brincadeiras, porque são mulheres o tempo todo. Você quer ser bonita ou quer fazer medicina?
Uhum.
Quantas vezes, né? Então, uma mulher inteligente, ela não pode ser bonita. Necessariamente, a mulher inteligente é feia, sabe? Coisas assim que vão mesmo minando as relações em função do gênero, né? Isso não são coisas graves, mas são graves. Porque a gente imaginaria que num ambiente universitário, as relações devessem ser elas mais que iguais. A gente precisa acabar com a iniquidade. Equidade significa que as pessoas têm oportunidades iguais, independente da sua condição, de homem ou mulher, nesse caso.
Uhum. Né? As pessoas deveriam reagir de uma forma mais inteligente,
isso,
né?
Isso. Porque, assim, se você for, por exemplo, comparar quanto tempo um homem demora para fazer sua livre docência, pensando em professoras e professoras de uma mulher, o tempo do homem é menor. Porque os homens são mais inteligentes?
Não.
Não, né?
Normalmente porque as mulheres têm outras, né, atividades,
por
né?
Por exemplo, uma mulher que tem um filho, ela fica um tempo bom afastada de suas atividades profissionais. Uhum. Então, uma política de equidade deveria levar isso em consideração.
Com certeza.
Né? E a gente está muito, muito, muito aquém de chegar numa situação em que isso possa ser contemplado, né? A gente está vivendo, na verdade, um período que é muito difícil porque as pessoas falam que isso é mimimi.
Normalmente, né? Na verdade, isso é um assédio velado, né?
Uhum.
É um assédio, né?
Sim. E aí, assim, sobre os tipos de violência, né? A gente recebeu, nós temos um ano e meio de formação. A gente começou a funcionar por uma portaria de agosto de 2016. Então, a gente está chegando aqui no final do nosso quase ano e meio, né? Nós recebemos 38 notificações Vocês vão, a gente
durante
pode,
este ano.
Durante este período, né, de um ano e meio, desde quando a gente começou a funcionar e montou a página dentro do site da prefeitura com os formulários de notificação, que pode ser anônima a notificação, mas ela também pode ser identificada. E se ela for identificada, a pessoa tem a opção de ser ouvida presencialmente. A pessoa preenche o formulário, ela diz o nome, coloca o contato, o tipo de violência que ela está sofrendo, ela relata a situação no formulário e no final ela responde se ela quer ser acolhida presencialmente. Essa é uma questão bem importante. Pessoas em situação de violência, elas precisam ser acolhidas e atendidas integralmente. É muito difícil explicar isso, porque, por exemplo, você fala, mas uma piada machista, uma pessoa que ouve uma piada machista precisa ser atendida? A piada machista é uma das situações, né? A gente teve, eu acredito que 4 ou 5 notificações de racismo com mulheres. Então, essa é a questão que a gente chama de interseccionalidade, sabe? É uma mulher negra que está passando por discriminação, por violência diariamente, por ser mulher e negra. São duas situações que se juntam para criar uma vulnerabilidade para essa estudante, se for o caso de uma estudante, por exemplo, ou para essa funcionária, né? E a gente também tem relatos, e a gente sabe que os relatos que a gente tem de violência sexual, é um número pequeno, também em torno de 3 ou 4 nesse período, mas violência sexual é uma violência gravíssima.
Sim.
E é subnotificado. Todos os estudos do mundo apontam que a violência sexual é subnotificada. Quando você pesquisa pela palavra-chave violência universitária, na literatura mundial, o que aparece mais é violência sexual. Estudos norte-americanos falam que uma em cada 5 universitárias, ao longo da sua formação, vão sofrer algum tipo de violência sexual. Em geral, a mais grave, que é o estupro. E isso acontece com uma frequência assustadora no meio universitário.
E, na verdade, essa violência ela só chega em forma de denúncia quando ela está no seu estado mais grave, que é o estupro.
Sim.
Mas existem outras formas mais sutis de
violência sexual. Sim. No ambiente universitário, esse tipo de violência está muito ligado ao consumo de álcool nas festas, né? E está muito ligado também a um mito que a gente precisa desconstruir todo dia, de que a mulher, quando ela diz não, na verdade ela está dizendo sim. E essa questão do consentimento para as relações sexuais, né? A gente tem conversado muito com os estudantes ingressantes, a gente fez uma cartilha que a gente está distribuindo na matrícula, distribuímos ano passado para todos os ingressantes do campus, esse ano de 2018 a gente vai fazer isso de novo. Que os estudantes precisam ter noção que eles podem passar de calouros ou de estudantes de medicina, de direito, num dia, para réus num processo de crime hediondo e inafiançável no outro, porque é isso que é o estupro. E o que é o estupro? É sexo sem consentimento. Então, se a mulher não está em condições de dizer sim, eu quero, se ela está sonolenta ou se ela não disse nada, ela não consentiu.
Sim.
Isso é muito difícil de conversar sobre também, porque daí começam aquelas coisas cristalizadas de, mas a roupa dela era curta. Mas ela não falou não. Nossa, mas ela estava bêbada. Ok, isso quer dizer que ela disse sim?
Tá. É difícil de provar, né, desde que as pessoas tragam à tona essas coisinhas, né, como a roupa que era curta, como se a mulher não tivesse o direito sobre o seu corpo,
sobre
né?
Sobre o seu corpo, sobre, na verdade... Essa questão do consentimento é muito central, né, nesses casos. E quando a gente fala disso no contexto universitário, a gente está falando de pessoas muito jovens, com pouco conhecimento sobre sexo, que estão fora de casa, talvez, pela primeira vez na vida, né? Então, é uma situação, um cenário muito complexo, né?
Normalmente estão meio que amedrontadas ainda, né? Amedrontadas. Quase que eu nem consigo falar, professora. É muito complicado, né? E essas denúncias, né? A senhora usou números aí para falar dessas denúncias, né? A senhora acredita que essas pessoas, elas tenham... Falamos também da denúncia anônima,
Sim.
né? E a presencial, né? A senhora sente que existe temor nessas denúncias? As pessoas não denunciam por medo.
A gente tem discutido bastante isso, porque assim, a gente tem caminhos administrativos muito limitados dentro da universidade, né? Porque uma denúncia de violência, dependendo da gravidade, Eu acho que é importante falar que violência é violência, é uma coisa meio absoluta e depende da perspectiva de quem está sofrendo, dizer se é grave ou se é leve. Isso pode variar muito de pessoa para pessoa, mas uma violência é uma violência. E é claro que quando envolve relações de poder, violência sempre envolve relações de poder, mas, por exemplo, vou dar um exemplo, é fictício, mas, por exemplo, vamos pensar numa situação de assédio de um professor para uma aluna. O que é assédio? Assédio pode ser um WhatsApp repetido, insistente, chamando a aluna para jantar, por exemplo. Totalmente fictício isso.
Uhum.
Isso se repete, se repete, se repete, mas a aluna vai ser aluna desse curso até ela se formar.
Claro.
Então, é natural que ela tenha medo, por exemplo, de denunciar, né?
Uhum.
E a gente está num território, assim, muito difícil, porque embora a gente esteja no século XXI, existem atitudes e mitos em relação ao comportamento de mulheres, estereótipos de gênero, né? Que dificultam muito conversar sobre isso, né? Porque as pessoas, elas acabam... A gente tem ideias que são cristalizadas pela ideologia dominante, sabe? Então, é um número assustador de pessoas, por exemplo, que acham inadmissível que uma mulher beba, ou inadmissível que uma mulher use roupa curta. Então, você patina num território ainda muito difícil. A gente costuma dizer na comissão que a gente precisa muito investir em educação e sensibilização, mesmo como medida civilizatória. A gente tem discutido que existe um machismo do século XXI, que é uma coisa assim que parece que é não intencional, não consciente. As pessoas falam, eu não sou machista. E, em seguida, elas têm uma atitude extremamente machista. Então, é um território assim... muito pantanoso, né?
E usa-se demais a brincadeira, né? Para mascarar esse machismo, né?
Isso.
E nós falamos aí de alunos. E com relação a funcionários, existem casos de denúncia?
Sim.
De que forma isso atinge os funcionários? As funcionárias,
né? É na mesma proporção, né? Que atinge as alunas, assim. É a situação da mulher que é mulher. E que tem todas essas recorrentes discriminações diárias em função disso, assim. Isso acontece. A gente ainda, como eu falei, a gente tem... os caminhos administrativos são muito limitados, né? O que é possível na universidade? Porque o nome da comissão é Comissão para Apurar Denúncias, mas uma comissão, ela não tem como apurar, né? Como que é feita uma apuração dentro de uma unidade na Universidade de São Paulo? É através da instauração de um processo sindicante.
Uhum.
É só esse o caminho que a gente tem. Na verdade, ele é um caminho que às vezes ele é compreendido como um caminho ruim, mas a comissão sindicante, a sindicância, o que ela permite? Ela permite que os lados envolvidos se manifestem. Ela só favorece, ela permite que as pessoas envolvidas sejam ouvidas, tanto quem denunciou quanto quem foi denunciado. E a partir da oitiva, essa comissão recomenda alguma outra ação. Então, é uma averiguação. O poder disciplinar na Universidade de São Paulo, ele está na mão do diretor da unidade. Então, todos os processos que a nossa comissão recebe, todas as denúncias se transformam em processos. Depois da discussão do caso no colegiado, a comissão recomenda a abertura da comissão sindicante, ela pode fazer recomendações. Quem decide se vai seguir a recomendação da comissão ou se vai arrumar outra saída para o que está acontecendo na unidade é o diretor da unidade. Se isso é uma coisa que está acontecendo no âmbito de um departamento, é o chefe de departamento. E o que é possível fazer é averiguar e, a partir do que a comissão conseguir apurar, tomar medidas administrativas. É tudo administrativo no âmbito da USP, né?
Uhum.
Quando a gente acolhe uma situação de violência mais grave e a pessoa se identifica e ela é acolhida presencialmente, a gente apresenta para ela os caminhos possíveis. Existe o caminho possível de registrar um boletim de ocorrência para que isso se transforme num processo fora da universidade. Isso é outra medida. O que a gente precisa sempre dizer para a vítima é que a escolha é dela, né? Se ela quer, se ela deseja, ela pode. E aí, a partir dela poder fazer um boletim de ocorrência, o que mais daí pode acontecer a partir disso? A gente orienta, apoia a decisão e tem todos os limites possíveis que a instituição oferece para a gente nessas situações. E é tudo muito novo. É novo para nós, é novo para um diretor receber um processo de uma comissão que externa da unidade que indica para ele que ele constitua uma comissão sindicante. É tudo muito novo.
E as reações como são, professora?
Ah, tem de todo tipo, assim, em geral a gente tem conseguido ter um bom diálogo com as direções das unidades aqui, é isso que a gente está tentando construir mesmo, um diálogo para que seja percebido que a comissão, ela quer, junto à unidade, atuar para educar, sensibilizar e para diminuir o número de ocorrências, né, a cada dia.
Que são efeitos da diversidade, né, e quem sofre mais com esses efeitos?
Uhum. Olha, na verdade, situações adversas são muitas, né, que uma pessoa pode viver ao longo da vida. E a compreensão que a perspectiva do curso de vida tem sobre isso, que é uma possível abordagem do desenvolvimento humano, é que os eventos que a gente sofre ou que a gente passa, tudo que a gente passa na vida, interfere no rumo que o nosso desenvolvimento vai tomar. Então, eventos adversos, situações adversas como, por exemplo, pobreza. A pobreza a gente costuma classificar como um evento crônico, porque você é pobre hoje, é pobre amanhã e sofre os efeitos da pobreza hoje, amanhã, depois, assim, é um processo, é um período longo da sua vida que você vai sofrer efeitos dessa adversidade que é a pobreza. Isso vai afetar seu desenvolvimento em todos os sentidos. No caso da pobreza, afeta organicamente, por todas as privações concretas que você pode sofrer, de não acesso aos direitos básicos de alimentação, saúde, enfim. E afeta o seu desenvolvimento emocional, afetivo, né? Pelas limitações e pelo estresse mesmo, né? Que a pobreza pode causar. Então, por exemplo, imagina um pai de família que todos os dias termina o dia dele sem conseguir levar para a mesa da família dele comida. Ou o material da escola. Todo dia ele chega em casa de mãos vazias, porque ele não está conseguindo trabalho, porque ele não tem o suficiente para garantir a sobrevivência da família naquele dia. Compara a capacidade que esse pai tem de lidar com o crescimento e educação dos filhos e um pai que não tem essa adversidade, né? Então, as estratégias para lidar com as dificuldades de educação dos filhos, elas são muito diminuídas nesse sujeito que todo dia tem que matar um leão por dia para sobreviver e nunca é suficiente o que ele consegue, né? Então, isso vai minando o desenvolvimento dos adultos e das crianças, né? Então, por exemplo, a violência doméstica é um outro tipo de adversidade que uma criança ou uma mulher pode estar exposta, né? A violência doméstica, ela também é considerada um evento crônico, porque, em geral, a violência é um padrão de relacionamento entre pais e filhos, entre o homem e a mulher. Então, é uma coisa cotidiana também, a forma violenta de se relacionar. É uma relação de poder. Então, crianças que se desenvolvem em ambientes violentos, sofrendo ou testemunhando violência, sofrendo violência na educação, testemunhando o pai ser violento com a mãe, testemunhando a mãe reproduzir essa violência nos irmãos ou em si mesmo. Essa criança, ela vai ter alterações no desenvolvimento. Primeiro, ela vai aprender que a violência é uma forma de solucionar conflitos. Ela vai contribuir para que a violência tenha um caráter cíclico e talvez a literatura diz que crianças que foram educadas em ambientes violentos costumam reproduzir essa violência quando se tornam adultos e vão educar seus filhos. Então, são situações que vão levando o sujeito a ter que ter muitas estratégias para superar um dia na sua vida, né? Então, altera o desenvolvimento.
Complicado, né?
Eita!
Bastante complicado, faz a gente pensar, né? E um de seus estudos também é na área de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, né? Aí a senhora já acabou falando,
eu
né,
falei.
Do risco pessoal, né?
Sim.
E também do social, que envolve
a questão da pobreza,
que acaba atingindo educação, saúde, né, e tudo mais, né?
Sim.
O que significa esse tipo de risco e como que ele é trabalhado junto a crianças e adolescentes?
O risco, normalmente, né, assim, as crianças que eu trabalho, eu estou com um trabalho agora, que é um trabalho de extensão, eu estou trabalhando com a capacitação e o desenvolvimento profissional de educadores sociais. Aqui em Ribeirão tem 14 núcleos que são ligados à Secretaria de Assistência Social, que atende crianças e adolescentes no contraturno escolar. Eles são localizados na periferia, os 14 núcleos, né, em diferentes bairros. E eles existem dentro do Sistema Único de Assistência Social, que prevê uma proteção social para as crianças que estão em risco. Qual é o risco? O risco é viver em famílias extremamente pobres ou que sobrevivem abaixo da linha da pobreza, com pais que são doentes mentais ou alcoólatras, ou com histórico de violência doméstica, né? São situações que se somam. É importante dizer que não são só as famílias pobres que são violentas, absolutamente não, né? A violência na relação familiar é uma coisa do modelo de educação que se adota, e isso é não faz diferença entre classes sociais. A diferença é que os pobres vivem em bairros que os colocam em... dão mais visibilidade para o que acontece nas relações dentro da família. Porque são casas muito próximas, porque essa vida é vivida mais em comunidade, e isso acaba chegando, porque recorrem aos serviços de compensação de renda, vão pedir na assistente social ajuda, e aí esses casos acabam aparecendo. Nas outras classes sociais, a violência acontece, mas ela não é notificada. Muitas vezes ela não se tem ciência dela. Então, isso é uma coisa importante dizer, né? A violência, ela é uma coisa que acontece nas relações interpessoais, independente de classe social. Não são só as mulheres pobres que apanham dos maridos. Absolutamente não. Nem só as crianças pobres que apanham de pai e mãe, né? E aí, dentro desse programa de proteção social básica, que eu disse, dos núcleos, ele oferece atividade, atenção para a família e para a criança no contraturno escolar. Então, o que a gente percebe é que, assim, essas crianças precisam de muitas coisas, porque elas frequentam a escola pública e muitas vezes elas vão na escola só para comer. Muitas vezes elas chegam ao sexto ano e não sabem ler e escrever, elas não foram alfabetizadas ainda. Às vezes a gente já encontrou adolescentes no ensino médio que não foram alfabetizados e estão frequentando escola. E o que a gente fica se perguntando é, assim, quando que essas crianças e adolescentes das classes populares vão ter oportunidades de acesso ao mercado de trabalho, por exemplo, se elas estão totalmente afastadas de qualquer possibilidade de se desenvolver efetivamente para entrar no mercado de trabalho competitivo, por exemplo. A gente fica pensando em ações compensatórias, oficinas que possam ajudá-los a desenvolver habilidades para lidar com o cotidiano adverso e habilidades para poder entrar em condições mínimas de competição com as crianças que têm uma melhor educação, que têm uma melhor condição de vida.
Porque senão automaticamente eles estão vivendo mais uma violência, que é a exclusão.
A exclusão, né? Exatamente.
E é grande, né?
É um número, né? É muito grande, né? A gente vai sempre voltar para a questão básica que a gente discute nesse país. Assim, eu acho que desde quando eu me entendo por gente, eu ouço dizer que o Brasil precisa investir em educação básica, que essa seria a saída para o desenvolvimento do país. Mas
estamos andando na contramão, né?
Completamente.
Por incrível que pareça, a educação hoje, ela recebe uma menor atenção, né?
Sim.
Está bastante desqualificada, né? Uma pena, né?
Nos países super desenvolvidos, como a Finlândia, por exemplo, a educação básica inteira, né? Ela é toda, até o final do ensino médio, gratuita para todos os cidadãos e é de extrema qualidade. Qualquer pessoa, o filho do encanador, o filho do médico, o filho do primeiro-ministro, frequentam a mesma escola e é uma escola excelente. Aí, a partir daí, na universidade, são outras regras.
E é a partir daí que não se vive, essas situações de violência,
sim,
né?
Sim.
Principalmente com relação a mulheres,
uhum,
né? Bom, eu conversei aqui com a professora Maria Paula Panúncio Pinto. O tempo passou super rápido, a gente nem percebeu. Eu tenho certeza que a senhora teria muito mais outras coisas para falar para a gente. Já fica aí até um segundo convite, tá bom? Conversei com Maria Paula Panúncio Pinto, ela é professora e coordenadora do curso de terapia ocupacional da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e é também pesquisadora do Laboratório de Ensino e Pesquisa de Terapia Ocupacional da Infância e Adolescência, desenvolve e participa de estudos sobre desempenho ocupacional de crianças e adolescentes em contextos diversos, que falamos aqui, e tem experiência na área de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, estudando efeitos da adversidade. Ela é coordenadora do CAVE Mulheres, uma comissão formada aqui dentro do campus para atender principalmente ou essencialmente, professora, mulheres em situação de risco.
Principalmente, né? Mulheres em situação de violência, mas a gente também atende denúncias, por exemplo, de homofobia, LGBTfobia, que são gêneros, né, que está no nome da comissão, mas preferencialmente a gente tem atendido mulheres em situação de violência.
Professora, mais uma vez, muito obrigada.
Obrigada a você pelo convite. Muito obrigada.
O Saúde Sem Complicações vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, à 1 da tarde. Uma ótima tarde para você.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosemel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.